Aleluia. Então hoje, irmãos, o Senhor nos batizou com o Espírito Santo, os nossos sentidos. Não foi? Foi. O Senhor batizou os nossos sentidos com o Espírito Santo. Pela adoração acontece isso. Bom, se tem alguém aqui ainda triste, é porque quer, porque o Senhor está aqui. Aleluia. Aleluia. Né? Aleluia. E o Senhor, Ele veio dessa maneira, porque hoje nós vamos ter então a ceia. O Senhor quer lavar os nossos corações. Nós não podemos ficar do mesmo jeito sempre. Né? O Senhor quer mudar o nosso coração para nós termos a vitória. Porque Jesus disse, olha, quando o príncipe deste mundo já está julgado. E ele vem, mas ele não encontra nada em mim. Então o diabo ele vem. Jesus já disse que ele vem. Mas ele não pode encontrar nada nos nossos corações. Então se ele encontrar algo que é muito fácil, né, no coração humano, que é o ódio, a mágoa, a falta de perdão, ele bloqueia as bênçãos, ele destrói uma pessoa. Ele pode, sabe, levar a pessoa ao extremo de uma destruição. Então Jesus disse, ele vem, mas ele não encontra nada em mim. Porque Jesus não tem o quê? Né? Não tem nada que possa, Jesus possa tropeçar. Porque ele é santo. Ele é a verdade, ele é a palavra. Tá? Mas ele é a nossa vida nova. Nós temos que ter essa confiança de entregar o nosso coração a Jesus. É essa confiança que nós temos que ter. Então, quando você estiver orando, tenha confiança no Senhor. Se entregue igual a criança, confiante no Pai. E se entregue aos braços do Pai. Faça assim com Jesus e Ele vai, então, mudar o seu coração. O Espírito Santo virá e vai batizar os seus sentidos. É isso que aconteceu hoje aqui. Um batismo nos sentidos. É quando você passa a sentir o Senhor, você até esqueceu, não é, os seus problemas, se você se lançou no Senhor, Ele batizou os seus sentidos, você até esqueceu por um momento aonde você estava, porque você estava na presença santa do Senhor. Ontem, enquanto nós adorávamos aqui, o Senhor me disse, você já entrou na presença de algum rei desta terra, você já entrou, né, na sala real, para se apresentar ao rei algum dia? Não, né? Não conheço nenhum rei pessoalmente. Nenhum, não tenho ideia. Ele diz, quando as pessoas vão diante de um rei de qualquer nação, eles vão com todo respeito, com toda reverência, porque ali está a realeza. Mas eu quero que você saiba que você está diante da realeza eterna. Glória a Deus. Então, algo mudou dentro de mim naquele momento. Nós estamos, irmãos, tenho certeza, porque essa palavra não é só para mim. Você está na presença da realeza eterna. Né, de toda a glória. Por isso que você, sabe, tem que entrar, não digo só a reverência, porque às vezes a reverência esconde coisas da nossa vida que não deixa com que nós amemos o Senhor como Ele precisa. Mas entre na presença do Senhor com todo o temor que Deus merece. Temor é confiança, respeito, obediência. Sabe, é você se entregar a Ele assim. Então saiba, o Senhor deu provas aqui, não? Que Ele está. Se for para eu fazer isso em unção, eu não sei fazer. Não tem continuidade, não vai. Tá? Então o Senhor está mostrando para você cada dia como que você pode se perder na presença dEle. Eu ia parar às 5:30 da tarde, são 6:10. Eu ia parar aquela hora. Eu não cantei bênção sobre bênção à toa. Eu ia parar porque eu falei, Deus, eu não sei o que fazer agora. Algo aconteceu aqui que eu não sei o que fazer, eu vou parar. Deus disse, não, não vai parar. A unção aumentou depois do bênção sobre bênção? Porque eu me coloquei na presença dEle, eu não forcei mais canto algum. Eu não sei o que eu vou fazer. Não sou eu que levanto a unção do ambiente. Se eu não souber o que Deus quer, a unção abaixo, acaba. Não é bom saber isso? Então não é você que força a unção. Ou ela é, ou é algo só bonitinho. Eu não ia cantar mais um canto para ser bonitinho. Eu não quero desobedecer ao meu Deus. Se o culto foi para começar às 4:30 e acabar às 5:30, amém. Amém. Se Deus fez tudo naquela hora, amém, eu não vou enrolar ninguém. Não temos aqui um horário fixo, eu não ganho por hora. Eu ganho pela obediência. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos abrir a Bíblia em Salmos 37? Que hoje vamos, então, continuar a preparação do nosso coração para fazer aquela, sabe, aquela ceia com o Senhor Jesus. Foi mostrado que Ele está aqui ou não? É lógico. Então você vai cear com o Senhor. É Ele que sobrenaturalmente vai te dar o cálice com o vinho e o pão. É Ele que disse, fazer isso em memória de mim. Ele ceou a última ceia. Não é para mostrar para eles o que queria acontecer dali a pouco. Mas Ele disse, nunca mais deixem de fazer isso. Até o fim façam isso. Relembrem este momento e façam. Ele ensinou. Porque eu vou dar, o meu corpo vai ser o pão. Eu vou dar. E o meu sangue vai ser o cálice que eu vou dar, né, de vinho, para que vocês possam viver unidos. Para que vocês não deem brecha para o diabo. E Pedro diz, Senhor, mas quantas vezes devemos perdoar? Ele diz, até 70 vezes 7. Não só uma vez no dia, mas quantas vezes for lhe pedido. Amém? Se você não deixar o Espírito Santo batizar os seus sentidos como ele fez agora, vocês experimentaram isso ou não? Se você não deixar isso ser mais forte, mais e mais, você não vai conseguir fazer o que Jesus falou. Para que você possa ficar livre do diabo quando ele vier atacar você. Você tem que ficar forte adiante do diabo. Amém? E não ceder ao diabo. O que, que o diabo é? Mágoa, inveja. O diabo é destruição. O diabo é loucura. Né? Ele é ladrão, ele rouba tudo. Não é isso que ele faz? A primeira coisa que ele sabe mexer bem no coração do homem é... sabe, não caiu bem. Será que não caiu bem por você? Ou será que é mesmo o que está acontecendo? Né? Vocês entenderam? A gente precisa prestar atenção. O que está acontecendo? Será que é o diabo que está me enganando e eu estou deixando por causa de alguma coisa? Porque ele só faz isso quando eu dou chance para ele. Se eu começar a ver a coisa um pouquinho assim, é porque eu dei chance. Porque ele não tem essa autoridade sobre você, não. Ele é um ser derrotado. Mas ele tem quando você deu a chance. Porque Jesus falou, ó, ele vem e ele não acha nada em mim. Tá? Então, se você, irmão, deixar cada dia mais o Espírito Santo ir batizando os seus sentidos, cada dia mais você vai ficar mais forte. Porque quando você for ficando na presença de Deus, você vai conseguindo fazer o que Jesus fez na última ceia. Ele disse, olha, eu vou fazer tudo para que aconteça o melhor para vocês, que é a salvação. Então ele perdoou. Ninguém ali era digno e merecedor de perdão, ou era? Não, ninguém. Mas o Senhor lavou os pés e ceiou com eles. Não foi à toa. Isso quis dizer, o servo tem que ser assim. O servo tem que ser assim. Nós temos que fazer assim com as pessoas. Amém? Então abre o Salmos 37. E vamos deixar o Espírito Santo, então, falar no nosso coração para nós ficarmos hoje bem juntos de Jesus. É tão gostoso, né, ficar junto de Jesus? Não restaura, não muda. Mas, olha, quando você sair, não pega aquilo que já foi levado. Porque tem um lá fora esperando. Se ele der, você der chance, ele vai pôr de volta. Ele não perde a oportunidade. Então, ele quer ver se você não ande nessa bênção. Porque algo vai acontecer de melhor para você com essa bênção de hoje. Amém? Para nós cearmos, é gostoso ficar junto de Jesus, ficar na barca com Jesus, né? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai nessa barca com Jesus? Quem é que vai? Eu vou, pá, pá, pá. Amém? É isso que vocês têm que responder. Nós vamos cantar isso outra hora. Olha, tem muita gente, diz assim o canto, esperando por você, mas tem mais um lugarzinho aqui. Se você quiser, tem para você, pode entrar, porque para você tem. Amém? Tem lugarzinho, é gostoso ficar. Sabe por quê? A barca pode estar lotada, mas você vai ser o que vai estar sentado de Jesus, do lado. Olha só que magnífico isso. Como é que pode? Ele é Deus, ele é Senhor. Aonde você estiver, Ele vai estar com você. Não deixe nada tirar a sua atenção do Senhor Jesus. Nada. Gente, faça um treino. Na hora que o diabo vier te acabar, te estrangular, com tudo, faz um treino e vê se você consegue entrar na barca com Jesus na mesma hora e esquecer. Quando você fizer isso, as suas emoções estão ficando equilibradas, você está vencendo o diabo já de 10 a 0. Não é demais isso? Hã? Estão gostando dessa? Imagina a barca, Jesus lá dentro. Hã? Gostoso, você com Ele. Isso é na vida, é em qualquer situação. Pode ser tudo difícil ao seu redor, o mar pode estar, não é, com vento, com chuva, ele pode estar com ondas fortes, mas você está lá na barca com Jesus, você está alegre, você está feliz, porque não vai acontecer nada. É isso que Jesus nos ensinou, irmãos, não foi? Ele nos ensinou isso. E é isso que Jesus quer, que você tenha essa alegria no coração. Bom, se você ainda não sabe o seu chamado, se você ainda não sabe o que é para você fazer no reino de Deus, pelo menos esse tem que ser o primeiro passo. Você tem alegria porque você está no barco com Jesus. Tá? A sua vida está amparada pelo Senhor Jesus. Então, isso é motivo de alegria. Isso basta. Mas se você for orando mais, o horizonte vai se abrindo. Você vai começar a ver mais coisas para você. Mas é bom porque em cada momento da sua vida você vai ter alegria. E é só Jesus que dá. Isso é maravilhoso. Gente, isso não tem preço, não pode comprar, tá? Não está à venda. Isso é graça de Deus. Basta você querer. Glória a Deus. Então, vamos pedir ao Espírito Santo que esteja conosco agora para falar nos nossos corações, em nome de Jesus, este salmo que Deus falou para mim. Este salmo. Aleluia. Não te indignes, diz assim, por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Tem muita gente olhando nas pessoas que não são salvas e dizem eles não estão sofrendo nada. Isso é uma palavra mais errada. Falta de conhecimento da palavra de Deus. É sinal que não está bem sentado do lado de Jesus na barca. Porque quando você estiver sentado bem do lado de Jesus na barca, você vai entender que o que o ímpio está fazendo não é de felicidade, nem para ele, nem para ninguém. Aquilo é uma mentira. É que nem um espelho que está mostrando uma mentira, onde reflete uma mentira. Não te indignes por causa dos malfeitores. Não fica pensando que o malfeitor é mais abençoado que você, porque ele não tem bênção. Ele está vivendo enganado. E, tá? E não tem inveja deles porque eles praticam a iniquidade. Eles praticam o pecado. A iniquidade é fazer tudo ao contrário do que Deus diz. Isso é tenebroso. Amém? Agora, pois eles dentro em breve definharão como a relva, olha só, e murcharão como a erva verde. Dentro em breve, nós já não vimos que o nosso planeta está em decadência, é que nem uma veste velha, que está já precisando de ser trocada, né? Nem renovada, vai ser trocada, vai ser colocado outra terra, outro céu. Então, as pessoas que estão transgredindo o que Deus está falando, que são os iníquos, dentro em breve eles vão desaparecer. Então, por que que você está falando que a pessoa que não anda com Jesus, que não é salvo, está vivendo bem? Será? Será não, você está falando errado, está fazendo um julgamento errado e isso aborrece Deus. Olha, confia no Senhor e faz o bem. O que que é o bem? O bem é você fazer o que a palavra de Deus diz, simplesmente. Então você tem que ter revelação para saber bem exatamente o que é para você fazer. Fazer o bem é você fazer o que a Bíblia diz, o que Deus diz. Leia bastante a Bíblia, ore em línguas, você vai saber. Tá? E você vai saber quando é as suas emoções. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Quer dizer, você vive aqui, é para você viver aqui. Você está vivendo lado a lado com o ímpio, com o iníquo. É para viver aqui, mas com a verdade. A verdade é a palavra. É o que sai da boca de Deus. Amém? Viva aqui na terra com o que sai da boca de Deus, não é o que foi escrito na revista, não é o que aquela pessoa disse, aquele intelectual, aquele que pesquisou, não é o que a imprensa diz, não é o que a mídia diz, é o que Deus diz. Viva do que Deus diz. Amém? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Como que você vai agradar ao Senhor? Se você viver no que Ele diz. Se você crer, porque Ele está dizendo, confia. Confia no Senhor. Se você confiar no Senhor, Ele se agrada do que você está fazendo. Tá? E então, Ele vai poder fazer o que está no seu coração. Porque você está olhando para o que Ele diz, fazendo o que Ele diz, então o seu gosto, o seu querer, a sua visão é a dEle. Você começa a querer o que Ele quer. Imagina só, você arruma um amigo agora. Né? Você ficou interessado naquela pessoa, aquela pessoa ficou hiper amiga, você viu assim mil coisas que te agradam e você gostaria de ter e ser naquela pessoa, e você começa a andar com essa pessoa a partir de hoje. Então, vocês trabalham nos mesmos lugares, fim de dia vocês vão... Né, ter aí algum, sei lá, algum divertimento junto, amanhã a mesma coisa, fim de semana vocês vivem juntos e tal. O que vai acontecer daqui um mês? Você já vai estar usando umas palavras dele. Um jeito, você já vai estar... De repente, se o cara faz muito assim, você já vai começar... Alguma coisa você já vai começar a fazer, ou não? Você vai começar, porque isso é a alma. Ela se adapta ao meio que ela... Vive ao que ela está. Então, se você começar a andar muito com a pessoa, você vai ficar afinado àquela pessoa. Por isso que ele está dizendo aqui, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Se você começar a ficar muito com Jesus, sabia que você vai ficar parecido com Ele? Aleluia! E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem, porque fala, ih, foi lá para a igreja, está falando tudo igual ao pastor. Não! Porque começou a ouvir a palavra agora. Antes não ouvia, não tinha nem aquele jeito de falar. Não sabia, era um jeito mundano. Tá? Podia ser fino, mas era do mundo. Então, a gente se adapta de acordo com o meio que nós vivemos. Então, para eu agradar ao Senhor, eu tenho que fazer o que Ele quer. Eu faço o que Ele quer porque eu começo a andar com Ele e vejo que é bom demais. E aí Ele começa... a me dar o que eu quero, porque tudo que Deus quer é bom. E tudo que o mundo quer e o diabo quer é péssimo, porque o fim é morte espiritual, é morte eterna, é inferno. Não tem, sabe, retorno. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo. Para você se agradar do Senhor, ande como Ele, faça como Ele. Então entra na barca com Jesus, não esqueça mais isso. Entra na barca de Jesus com Ele e fica junto dEle. Você vai fazer o que Ele faz. Você vai começar a pensar como Ele. Você vai mudar o seu jeito. Já não tem muita coisa que você já mudou, que você fazia antes? Ué, você fazia antes, você copiava os outros. Claro. Né? As palavras, os seus costumes, era cópia. Agora, o ímpio diz que a pessoa que anda na palavra de Deus é o diabo, porque ele quer ver se ele pega a pessoa em alguma coisa. Então, o que, que a gente ouve dizer? Que quem está agora... com o Senhor, ficou bitolado, só fala naquilo. E quem está no mundo, o que, que só fala? Quer dizer, quem é cego não se enxerga. É isso que é duro. Agora, quem tem a luz de Deus sabe distinguir, discernir, tanto um quanto o outro. Isso não é o máximo? Isso é vantajoso. E é isso que o diabo não quer. Então ele fala que esse negócio de igreja, que seguir o Senhor, é lavagem cerebral. E o mundo, o que, que é? Vai ver que todo mundo está fazendo academia. O que, que é isso? Todo mundo, quem assiste televisão, tem a mesma fala. Tem umas coisinhas ali que é igual. Tudo, tudo. Não é, irmão? É. Todo jovem, a partir dos 13, 14, já tem que tomar a cerveja. Porque senão, é tonto, é bobo. Já com essa idade já tem. Então, isso não é... lavagem cerebral. Só que quem está no mundo não enxerga, porque é ímpio. Amém, irmãos? Todo mundo tem que fazer o que o mundo diz, porque é moda agora. Agora é tudo que é errado é certo. E se não fizer, tem que cair fora. Ótimo, caia mesmo e vem para Jesus. Entra na barca de Jesus. Jesus vai te conduzir para o melhor caminho, para o melhor jeito. Veja só o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, em quem? No Senhor. E o mais ele fará. Você não está na barca com ele? Entrega o teu caminho, a sua vida. Ah, vai vir pressão, vai, mas vai ser uma pressão fortíssima. Porque o mundo, ele vai contra a luz, porque ele é trevas. Tá? As trevas não se escondem da luz. Então é bom ficar apartado, porque não aparece. Eles têm o conceito deles de moralidade e tal, mas todos andam ao contrário daquilo. Só que todos metem o pau quando estão fora da tal moralidade. Ou não? Você entendeu? Quer dizer, caiu na língua do povo. Ai, ai, ai. Só que todos estão na língua do povo, porque todos estão, não estão conseguindo andar na integridade da tal moralidade deles, não é? Só que é trevas e não tem importância, aí vai aquele bolo só. Agora a luz não, a luz discerne, ela traz visão, que aquilo é horrível e que para nós tem que ser assim. Então nós sabemos o que é certo e nós temos a força do Senhor para andar nesse caminho. Tá certo? Agora, versículo 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Não vai dar para esconder o que Deus faz para nós. Porque é luz. É igual o sol do meio-dia. Não dá. Né? Tem certas coisas que ninguém faz a luz do dia ao meio-dia. Porque é evidente. Todo mundo está vendo. Está todo mundo acordado, de olho. Não dá. Ou não? Então, as coisas mais escondidas são feitas à noite, no escuro e nas trevas. Então a justiça de Deus é o perdão do Senhor para nós, é a vida de Deus para nós, é o que Ele é, cumprindo a palavra dEle na nossa vida, é igualzinho à luz do meio-dia, do sol que brilha ao meio-dia. Vai aparecer. Pode ficar tranquilo, fica firme, porque vai aparecer. Se não é agora do teu jeito, mas vai aparecer. Pode ter certeza. Pode ter certeza que vai aparecer. Veja só. Descansa no Senhor e espera nele. Dessa maneira, se você entregar sua vida a ele, você vai descansar. Porque você vai pensar como o Senhor. Você está na barca com Jesus. Isso é o máximo. E você pode esperar nele, porque ele vai fazer. Você está na barca com ele, ele vai fazer. É ele que guia a barca. É ele que guia a tua vida. Amém? Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não adianta você ficar falando de quem está fazendo coisa errada, está prosperando, está indo super bem. Você viu o meu vizinho? Ele está, nossa, olha só a vida dele. Ele nem liga para Deus, eles estão em sucesso. Eles não estão, não. Eles não têm noção do que é sucesso. Eu estou aqui sofrendo. Mas você está sofrendo por uma causa justa. Sabe por quê? Porque como você tem luz, agora você tem salvação. E você, na verdade, não quer perder a sua salvação. Porque você isso entendeu. Muito bem. Você pode não saber outras coisas mais profundas da vida espiritual. Mas essa você sabe na hora que você nasceu de novo. E você não quer perder a salvação. Então o que te irrita, o que te dói, é que você não consegue passar essa barreira aonde está o ataque maior da sua vida e não deixa você ser o que a Bíblia diz, não deixa você receber as bênçãos. Porque você tem uma barreira na sua vida que se chama carnalidade. Hoje você tem essa noção. Então, o seu sofrimento é qual? Eu quero ser abençoado por Deus, mas eu não consigo. O ímpio não faz nada, o ímpio peca e ele é abençoado. Ele não é abençoado. Ele é enganado. Ele não é abençoado. Eles estão dormindo o sono da morte eterna. Está escrito em Efésios. Acorda, tu que dormes. Desperta-te em Cristo Jesus e ele te iluminará e te salvará. Então, o que eles estão fazendo são trevas. A palavra é bem clara. Não se espelhe no ímpio. Se ele está bem sucedido, o que, que ele está fazendo? Não adianta. Ele é trevas. Ele não está bem e ele não é abençoado. Coisa alguma. Você é abençoado. Dói porque você quer ser abençoado por Deus. E você não está conseguindo ver o que você quer. Porque você quer tais coisas que para isso acontecer, Deus tem que trabalhar na tua vida íntima, aonde estavam as trevas imperando e reinando na sua vida, e você está deixando devagar. Porque se você deixasse o Senhor fazer como tem que fazer, e se entregasse como está escrito aqui, Ele ia fazer mais rápido. Mas você não dá toda a sua vida, você não dá todo o leme para Jesus. Um pouco para Jesus, um pouco para você. Então vai demorando. Porque você tem o seu ímpeto, você tem o seu jeito, você tem o seu orgulho, tudo isso impede do Senhor agir, Ele fica esperando. Quanto mais você fica na presença dEle, como você ficou hoje aqui, sentiu, e você fica orando, mais o Espírito Santo tem como trabalhar naquela área e mudar você, para você ser abençoado. Não é com 2 minutos, porque... E nem com um dia que eu fico lá, que eu fiquei hoje o dia inteiro. Não, não vai em extremos. Porque você sabe que extremos logo acaba. É emoção. Começa, depois acaba. Vai gradativamente. Faça um pouco, mas que seja constante. Vai dar retorno. Fique com o Senhor, nem se for um pouco, mas seja constante, porque vai dar retorno. Então, a sua vida não é a igual do ímpio. Ele não tem noção de que se agora o Senhor Jesus vier e ele não clamar o nome do Senhor por salvação, ele não vai ser salvo. Ele não tem noção, ele é ímpio. Ele não quer saber, ele está sendo chamado, mas ele não quer saber. Ele pensa que isso não tem importância, que isso não é tão assim. Ele está deixando para o último dia, para o último momento. E é isso que a Bíblia está dizendo. Mas aqueles que não tiverem condição de clamar, eles vão perder e vão desaparecer. Você quer ser igual a eles? Não, absolutamente, você tem consciência. A sua consciência, ela se abriu, ela se iluminou quando você nasceu de novo. Você sabe que se você der um passo mais sério fora da palavra de Deus, você está condenado. Se você não se arrepender. Amém? 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Efésios, não tenho tempo de ir lá. Efésios 4, ele fala isso. Não deixa a ira vir na sua vida, né? E você andar por esse caminho. Tá certo? Nós vamos andar no que a palavra de Deus diz. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Agora vocês estão entendendo que nós já explicamos aqui o que é a terra, a nova terra que vai acontecer. Quando acabar definitivamente este planeta que vai acabar, então o Senhor Jesus virá e vai fazer um novo céu, uma nova terra. Tá? Então isso é para quem? São para os eleitos, o povo escolhido de Deus. Ah, mas Deus escolheu só você e não escolheu outro? Não, escolhido não pode dizer, aquele que aceitou Jesus. Esse povo santo, povo eleito, eleito que veio para Jesus, ele que se elegeu. Eu me elejo agora do Senhor, então amém. Você está na lista, tá? Bom, é isso. 10. Mais um pouco de tempo e já não existirá um ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Fechou agora? É isso que Deus está falando, é esse dia que vai chegar, eu não sei quando é. Mas o Senhor jamais virá antes que tudo esteja dentro da visão dele. Porque o Senhor também não quer perder almas, embora nem todos vão ser salvos. Porque Deus não quer? Não, porque as pessoas não querem. Poucos se entregarão ao Senhor. É um pequeno resto, não se esqueça, está escrito em Apocalipse. E lá em João, Jesus fala, aqueles que quiserem, não são para todos. Tá? É porque Deus está castigando? Não, porque ninguém quer se prostrar como você está se prostrando diante do Senhor. Amém? Então não se espelhe no ímpio, no iníquo, naquele que não é nascido de novo, aquele que não é de Deus. Não se espelhe nem com a mente dele, não interessa o que ele está fazendo. Certamente ele não está fazendo o que Deus está mandando. Ele não está fazendo. Se ele está muito próspero, a prosperidade dele teria que ser para o reino e não para o bolso dele. Porque ele não vai poder levar isso para lá. E tem mais. Nós precisamos deixar o Espírito Santo revelar e pôr no nosso coração que R$10 nós vamos prestar conta para Deus. Quando nós chegarmos lá. Porque diz que as riquezas são do Senhor dessa terra. E se eu não te peço nada, eu não preciso. Ainda se eu precisasse, todas as limárias, todo o rebanho, todo o gado, tudo que está no campo, tudo é meu. E todo o ouro e toda a prata são meus. Eu não preciso de nada. Então toda a riqueza que está aqui ainda é do Senhor, só que está desviado na mão errada. Então nós que somos os crentes, devemos orar e ver o que Deus quer para nós. Se Ele quer te confiar alguma coisa, se Ele quer que você faça para ele algum serviço. Amém, irmãos? Amém. Mas é só se você quiser, porque ele não exige. Tudo bem, se você quer só a salvação e ficar num cantinho lá no céu, não tem problema. Pelo menos você não foi para o inferno. Mas se você quiser galardão, trabalhe aqui o que é para você fazer. O que, que Deus quer que você faça? Então faça para você ter galardão lá. Andar com Jesus. Quando você chegar no céu, ele te recebe. Pois não. Aleluia. A realeza, o Senhor. Ele em pessoa. 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Jesus falou isso em Mateus 5:5. Né? Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque deles serão a terra, eles viverão na terra. Então o manso é o quê? O tonto? O bobinho? Não, o manso é aquele que obedece à palavra. A pessoa mansa, não é, vocês viram, Moisés foi tido como o homem mais manso. Mas manso não quer dizer que é tonto. Ele desceu do monte com as tábuas da lei e quebrou as tábuas da lei. Ele é manso? Manso é obediente ao que Deus diz. Jesus também disse, eu sou manso e humilde. Mas ele chegou no templo, virou a mesa, deu cacetada, arrancou, já ficou todos lá. E expulsou o povo. Sai daqui! E o que os religiosos falaram? Olha, ele não veio aqui para construir, o que, que ele está fazendo? Mas na verdade, ele estava dando uma conotação à vida espiritual. E eles estavam só andando no o que é aparente. Entende o que é manso, irmãos? É obedecer o que Deus diz. Então é esse é que vai para o céu. É esse que vai possuir a terra, vai ficar aqui na nova terra. Aleluia. Né? Um ano, vai ficar um ano, ó. Vai ficar mil anos, o diabo amarrado, tudo reinando. E depois vai ser o fim eterno dele. Consumação eterna. Não é? Está escrito? Olha, versículo 12. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Nós já sabemos disso, né? Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Mas é porque Deus é mau? Deus ama. Mas Deus não vai poder fazer nada, porque foi estabelecido como que tem que ser feito. Não sou eu que estabeleço, nem você e nem ninguém. Já foi estabelecido. Deus estabeleceu porque ele é o Senhor do céu e da terra, de todas as coisas. E ele diz, olha, é assim que você tem salvação, é no meu filho. Quem não ouvir o meu filho não vai ter. Então, naquele dia que vai chegar o que está escrito, diz que esta palavra já foi provada, ela é provada, testada, já é selada no céu, selada. Então, vai acontecer. O Senhor não vai poder fazer nada e este dia está se aproximando, diz a Bíblia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. É um contra o outro. Aquela briga, né, de olho por olho, dente por dente. Não é isso que está no mundo? Falta de Deus. Falta de Deus. Falta de nascimento novo. Falta do Senhor Jesus nas vidas. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Eles não vão poder fazer nada com o que eles têm. Por quê? É isso aí, né? O laço prendeu aquele que fez o laço. Eles estão armando um laço de perdição para eles. Amém, irmãos? Então não fica olhando para os outros, não, que está andando bem, que está tudo aí. E ainda se finge de coitadinho, de pobrezinho, de bonzinho, de benfeitor. Porque isso para eles é, sabe, é um descargo de consciência, né? Sabe, a pessoa, ah, faz isso, ah, eu sou bom, sou ótimo. Bom, eu vou fazer ajudar essa obrinha aqui, aí tudo bem. Mas não adianta, eles estão armando um laço para eles, porque se não fizer o que Jesus diz, se não aceitar o Senhor Jesus, Deus não vai poder fazer nada e o fim deles está passando. O que eles estão, está chegando. E o que eles estão fazendo é um laço para a vida deles. É um laço porque quando eles caírem no próprio laço, eles vão chorar. Eles vão falar, mas como eu fui enganado? E não vão poder dizer nada. Porque Deus vai falar assim, ó, mandei os profetas, a Bíblia, a palavra está lá, o Espírito Santo, você teve chance. Quantas pessoas vieram falar de Jesus? Quantas situações eu mostrei, eu proporcionei para você aceitar Jesus? Deus vai falar isso. Tudo aquilo foi o meu mover e você caçoou, você escarneceu. Você se achou o Deus. Você era o seu Deus. Viu, meu irmão? É isso aí. 16. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 17, versículo 21. Não adianta ter muita coisa e você só viver em contenda e briga, não é isso que está lá? Então é melhor um bocado, um pouco, mas você ter a alegria do Senhor, que isso vale mais. Então o ímpio não percebe isso. Ele não percebe que ele não tem esta alegria do Senhor e ele quer mais e mais, porque ele acha que aquilo ajuda ele a ser feliz e não é. Não é o que nós temos, mas é o Senhor. 17. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O que é isso? Deus segura a nossa vida, irmãos. Nós já vimos isso, né? O penhor da glória. Que o Espírito Santo é o penhor da nossa vida lá no céu. Ele está sustentando, guardando até o fim que nós vamos para o céu, irmãos. Isso vai passar. Não importa o que... fica aí nessa, não estou vendo acontecer nunca nada. Nós cremos, é pela fé. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. A herança da perdição, amém? A herança da morte eterna. O Senhor sabe que vai ser isso para sempre. 19. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome, se fartarão. A dos íntegros, eu disse, versículo 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias de fome se fartarão. Vai haver fome? Já disse que sim. O Senhor Jesus já falou, já anunciou das dores, não é? E uma delas é o quê? Fomes. Por causa das guerras, tudo. Mas ele disse que nesse dia, nós não vamos passar fome. Você não acha isso demais? Glória a Deus. Nós temos que ficar firme na palavra de Deus. Você tem que ser uma pessoa muito forte na palavra de Deus para o seu lar não ser sucumbido. Para o Senhor não ficar incapacitado de entrar no seu lar. Porque ele, se tiver um, eu salvo. Está escrito em Atos, não está? Então, se você for muito do Senhor, naquele dia, você vai erguer o braço para o Senhor e ele vai mandar alimento para a tua casa. E água pura para você. Não é demais? Ele está prometendo, vai acontecer isso, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Oh, glória a Deus. Os 20 agora, né? Os ímpios, no entanto, perecerão. E os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O que vai acontecer se esses não se converterem? Deus não pode ajudá-los. Eles não são os poderosos, os ímpios, eles não são os donos da vida deles. Quem que manda? Eles pensam que são eles. Que imagina, eles estão em segurança pelo que eles estão fazendo. O Senhor não vai poder fazer nada para eles. Está dito aqui. 21. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Amém, irmãos? Que o coração do justo é o coração do Senhor Jesus. Né? Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Não é que Deus está amaldiçoando, eles estão andando no caminho da maldição. O Senhor firma os passos do homem bom. Quem é o homem bom? É aquele que é manso, que ouve a palavra. Esse é bom, ele faz o que Deus quer. Então Deus pode abençoar esse homem. Bom não é aquele que tem uma sacola cheia de coisas, frutas, legumes e sai dando para os outros. Se ele não anda na palavra de Deus, Deus não vai poder salvá-lo nem com isso. Se ele não aceitou Jesus, nem se for secretamente, não vai adiantar. E no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. Como é que ele diz aqui? O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aleluia. Tropeça aqui, oi, cai a cola, é daqui, desse salmo. Mais depressa levanta e começa a cantar. Veio um problema, o Senhor tira. Nunca vai ficar prostrado. Foi um horror, foi uma notícia horrível, foi uma situação horrorosa. Aquele momento, você ficou prostrado, você ficou caído, aquela coisa foi difícil que você passou. O Senhor pega na tua mão e jamais vai ficar prostrado. Ele te levanta. É isso que está escrito. Amém? É isso? Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
Aleluia.
Glória a Deus. Isso não é demais? O Senhor está com o justo. O Senhor está cuidando da vida do justo. Então, ande nesse caminho. Não vai te faltar nada. Amém? É sempre compassivo. Não, deixa eu ver. É, 26. É sempre compassivo e empresta. E a sua descendência será uma bênção. A nossa descendência, irmãos. É promessa. Aparta-te do mal e faz o bem e será perpétua a tua morada. Do mal é o quê? O caminho do iníquo. O caminho do mundo. Sai de lá. Anda no caminho de Deus e você vai ter uma morada eterna no céu. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Mais uma vez. Está aqui. Por que que tem gente que fala, ai, Deus me esqueceu? Não está lendo a Bíblia. Não está tendo comunhão com o Senhor, está ouvindo o diabo. Porque pensa que Deus vai agir na vida dele igual o ímpio resolve os seus problemas. Não é assim. A nossa vida é diferente, o jeito que os problemas são resolvidos é diferente. O jeito é de Deus. Mas ele abençoa se nós ficarmos lá. Então não adianta olhar o ímpio, ver como que ele está fazendo, o que ele está recebendo, não interessa. Se você confiar no Senhor, ele vai te amparar sempre, vai te preservar. E nada vai te faltar. Tá? Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Novamente. Amém? Nós estudamos isso a semana passada. Não tem tudo a ver? Agora você está entendendo bem esses salmos. Hã? Glória a Deus. Vai, o Senhor vai criar nova terra, novo céu, e nós vamos estar aqui. Nós que nascemos de novo, nós que somos os justos, nós que somos do Senhor. Tá? Para sempre. A boca do justo profere a sabedoria. Nós estudamos e ouvimos isso quinta-feira. A sabedoria Deus dá. Tá? Para cada situação da nossa vida. E a sua língua fala o que é justo. Justo é a palavra de Deus. Amém? No coração tem ele a lei do seu Deus. E os seus passos não vacilarão. Ai, será que é isso? Será que é aquilo? Sabe que tem que ser o que a Bíblia diz. Não vacila. Não está sabendo bem, ora, Deus já fala, já mostra um versículo na hora. Acabou. Amém? O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Não é? Não quer, não aceita, não aceita o crente nada. Quer que o crente desapareça. Porque o crente é um empecilho para o justo, é luz. E ele não quer. O que vem fazer essa luz aqui agora? Vem iluminar o que eu estou fazendo? Meu erro? Não, pode sair luz, sai daqui. Então eles não gostam do justo, as trevas. Nós incomodamos. Aonde nós vamos? Nós incomodamos. Glória a Deus. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Estamos em segurança. Nós não estamos na mão do ímpio, não. Até parece, mas nós não estamos, porque o Senhor está cuidando. Espera no Senhor. Segue o seu caminho e ele te exaltará para possuíres a terra. Nós vamos morar nessa terra nova e nesse céu novo que o Senhor Jesus vai fazer para nós. Espera, espera, irmão, fica firme, tá? E ele te exaltará para possuíres a terra, presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Mas você vai glorificar tanto a Deus, você vai gritar, você vai pular, você vai falar, Senhor, você é bom, você cumpriu, você me resguardou. Que pena que eles não creram, que pena, que pena. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano, né? Parecia aquela árvore assim com os galhos que pega tudo. Foi que foi. Passei e eis que já desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Porque ele durou só aqueles dias. Morre, é mortal. É mortal. Qualquer pessoa vai passar dessa condição de morte da terra física? Vai. Ele passou. Não tinha para onde ir. Bom, foi para o inferno. Cadê aquele homem, aquele tal que prosperou, que era... É, já foi. A nossa prosperidade tem que ser no Senhor, irmãos. Glória a Deus. Nós tem que ficar a lembrança nossa das coisas que o Senhor Jesus pôde fazer através da nossa vida. Puxa, eu me fui salvo por causa daquela pessoa. Puxa, eu fiquei nesse caminho do Senhor por causa daquela pessoa. Puxa, eu aprendi essa palavra por causa daquela pessoa. Então, assim que tem que ser a sua lembrança e a minha e é a dos irmãos. Essa que é uma lembrança eterna. Lá no céu, para sempre vai ser essa lembrança. Agora o ímpio vai exterminar no fogo do inferno. Ele era muito lindo, muito poderoso. Igual o cedro do livro. Os galhos eram enormes. Mas cadê ele? Já passei e não está mais. Não é assim? Quem vive, né, na pompa do mundo, para que você está se espelhando naquela porcaria? Se der um tufão, vai enrolar tudo e acabar. Que bobagem. Você quer competir com quem? Com quem? Se mostrar para quem? Quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. Porque na hora do vamos ver, é Ele que te pega. Porque a mão dEle entra em qualquer lugar e pega tudo. Aleluia. Isso é poder. Ei, glória. Não é demais, irmãos? Está servindo? Será que eu me enganei nesse salmo hoje? O Espírito Santo não se engana. Ele mandou eu falar essa palavra hoje. Oh, aleluia, Jesus. Nós somos felizes porque nós temos o Senhor Jesus, irmãos. Nós estamos na barca com o Senhor Jesus, nesse momento. E quando nós sairmos, e amanhã, e depois, nós estamos com o Senhor Jesus. Não importa o que está acontecendo por aí. Aonde nós formos, nós vamos estar com o Senhor Jesus. Nós vamos ter uma palavra para falar do Senhor Jesus. Nós vamos sempre falar algo para exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade para sempre. De paz é aquele que anda com Jesus, tem a paz. Ele vai ter, observa essa pessoa. Você vai poder vê-lo lá no céu e que os outros te vejam também, né? Não é demais, gente? Eu não posso ficar falando essas coisas, eu já quero. Aleluia. Ah, glória a Deus, porque só isso me basta. Só isso me basta. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Não é horrível? Acabar uma descendência inteira? Que isso é maldição, irmãos. Não aceitaram Jesus. Então nós temos que lutar. Se cada um aqui lutar pela sua família, amém. Aleluia. E olha que tem gente, hein? Amém? Então vamos andar nessa paz. Vem do Senhor a salvação dos justos. É Ele que faz. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Amém? Em quem que você vai agarrar? Em Senhor Jesus. Se joga nos braços dEle. Aleluia, Jesus, te adoro. Aleluia, 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 Jesus, eu te amo, aleluia, aleluia. Jesus, você é minha força, rocha, minha salvação, meu escudo. Oh, meu Deus, torre forte é o seu nome. Se você me guarda, você está comigo, nada teve. Jesus, eu te amo, aleluia, 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 aleluia. Daqui a pouco cadê a tribulação? Ah, eu com isso, que se dane. Eu não vou tomar conta disso, isso não me pertence. Acabou, você deixa Jesus tomar conta do barco. É fácil? Não. Quem falou que é fácil? Quem quando você fala, aleluia, Jesus, para com isso, aleluia, para com isso, aleluia, para com isso, aleluia, para com isso, que é diabo no teu ouvido. Sei que vai dar um chega para ele. Quanto mais você falar, aleluia, Jesus. Ele não aguenta. Ele sai que sai pulando, gemendo, chorando, apanhando. Você não vê, mas é verdade. Como é que dali a pouco você passa e fica assim? Hein? Ué? Calmaria, dali. Aleluia, Jesus. Cala a boca, aleluia. Cala a boca. Ele volta. Ele quer ver se te vence. Só lá em casa que aconteceu isso? Ah, então, gente, vamos lá. Mandar embora aquele diabo. Bom, o Senhor os ajuda, o justo, e os livra. Você pode ter confiança no Senhor Jesus. Olha, gente, você pode estar apanhando, você pode estar sendo escorraçado, enganado, você pode estar sendo tudo, tudo. O Senhor te livra. Não esqueça. Você não pode ter medo do diabo, é isso aí. Quem você vai afrontar é o diabo. Com a palavra de Deus. Livra-os. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva. Porque Ele quer acabar com você, Ele te livra. Porque nele busca um refúgio nosso. Estamos buscando refúgio no Senhor. Nós vamos poder dormir essa noite. Ah, nós vamos porque o Senhor toma conta e nós vamos acordar amanhã. Porque o Senhor nos sustenta. Aleluia, Jesus. E glória, Jesus. Glória, glória, aleluia, amém. Vamos colocar então a mesa. Vocês estão preparados para cear com o Senhor agora? Para ver que há uma diferença de santo e ímpio? Hein, irmãos? Há uma diferença total, né? Então, com o seu coração lavado no sangue de Jesus, você vai fazer, você vai sentar nesta mesa, neste banquete. Tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos todos cear juntos? pensando em Jesus, no amor dele por você e no amor que é para você ter por todos. O cálice. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos beber juntos e sempre.